A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Hoje é 17 de outubro, são 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Convosco, nos próximos 30 minutos dessa segunda meia hora, está o Sérgio Nhambi, a produção está com o Jaime Faria. Os destaques desta emissão: desavenças internas entre o país GC, dentro do país GC, questionam liderança de Domingos Simões Pereira. Em Moçambique, Venâncio Mondlane confirma a convocação de greve nacional para segunda-feira. Israel confirma aos Estados Unidos ter morto o líder do Hamas, responsável pelo ataque de 7 de outubro. O presidente ucraniano reúne com dirigentes da NATO em Bruxelas, enquanto Joe Biden promete mais ajuda à Ucrânia. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Estamos também em direto na nossa página evoaportugues.com. Agora vamos ver o que acontece no mundo com o João Santa Rita.
O líder do movimento palestiniano Hamas, Yahya Sinwar, um dos mentores do ataque de 7 de setembro de 2023 que desencadeou a guerra em Gaza, foi morto, disseram as autoridades israelitas. Israel notificou as autoridades militares dos Estados Unidos sobre a morte do líder do Hamas e entregou fotos do que poderia ser o seu cadáver. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que está de visita à sede da NATO, foi informado e recebeu uma nota sobre o assunto durante reuniões em curso com aliados de defesa em Bruxelas. Os militares israelitas disseram que Sinwar foi morto com dois outros militantes durante uma operação na faixa de Gaza. A rádio do Exército de Israel disse que o incidente ocorreu durante uma operação terrestre na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, durante a qual tropas israelitas mataram três militantes e levaram os seus corpos. Não houve comentário imediato do grupo palestiniano Hamas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que a chave para acabar com a guerra na Rússia e na Ucrânia, de uma forma que evite que ela aconteça novamente, é a União Europeia pressionar a Rússia e fortalecer a Ucrânia. Falando em Bruxelas, onde vai participar em encontros com dirigentes da União Europeia e ministros de defesa da NATO, Zelensky disse que a Rússia só vai recorrer à diplomacia quando perceber que não pode conseguir nada pela força. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse na quarta-feira que a eventual adesão da Ucrânia à NATO é irreversível quando chegar a hora certa, mas como Kiev não pode aderir durante a guerra, ele recusou-se a estabelecer um cronograma para a adesão. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o presidente Zelensky na quarta-feira sobre a ajuda de defesa à Ucrânia. Biden anunciou um pacote de assistência de segurança de US$ 420 milhões para a Ucrânia, que inclui capacidades adicionais de defesa aérea, munições ar-terra, veículos blindado e munições essenciais para responder às suas necessidades militares. A polícia da Moldávia disse hoje ter descoberto um programa no qual centenas dos seus cidadãos foram levados para a Rússia para receberem treino em tumultos e agitação civil, a mais recente de uma série de acusações de interferência antes das eleições do domingo. A Rússia, que acusa o governo pró-Ocidente de fomentar a russofobia, negou qualquer interferência na Moldávia. O vice-presidente do Quênia, Rigathi Gachagua, foi hospitalizado hoje, no dia em que deveria testemunhar no seu próprio julgamento no Senado de impugnação. O processo foi suspenso, mas seria retomado por volta das 17 horas locais, segundo o presidente do Senado. Gachagua declarou-se inocente de todas as acusações contra ele, incluindo corrupção, incitação e divisões étnicas e apoio a protestos antigovernamentais que levaram manifestantes a invadir o parlamento do país. Vários altos funcionários das Forças de Defesa e Segurança do Tchad foram afastados dos cargos na noite de quarta-feira por decreto do presidente Mahamat Idriss Deby, poucos dias depois da demissão do ministro da Segurança. Thank you.
13:35 e exatos 6 segundos na capital americana. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Comecemos com a Guiné-Bissau, onde o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, reuniu hoje com um grupo de dirigentes do mesmo partido que exigem a clarificação da liderança do partido, alegando que, passo a citar, o atual presidente continua a bater-se pela presidência da República. Fim de citação. Lassana Kassamá nos traz mais desenvolvimentos.
O debate está bem presente na rede social Facebook. Muitos militantes e ativistas ligados ao PAIGC não medem palavras para qualificar os signatários da carta dirigida ao Domingos Simões Pereira, por sinal, membros do atual governo da iniciativa presidencial. Pelo que aconteceu no MADEM-G15 e PRS, dois partidos divididos em facções, o receio dos libertadores vai na perspectiva de que este é um sinal claro de movimentações internas tendentes a fragmentar o partido antes das eleições legislativas agendadas para 24 de novembro próximo. Mas hoje, o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, convocou e reuniu com os signatários da carta. Um deles é Carlos Pinto Pereira, que falou à imprensa após um encontro que durou mais de 3 horas na sede do partido, em Bissau.
Não é momento para nós divulgarmos em detalhe aquilo que foram, digamos, os pontos hoje debatidos, mas o que é verdade é que ficou acordado que seremos convidados a participar numa próxima reunião da Comissão Permanente e provavelmente nessa altura já estaremos em condições de transmitir um pouco mais claro a posição que estamos a defender.
E a resposta de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, disse aos jornalistas ao que se segue.
Eu penso que, no final, o essencial a reter é o compromisso que todos reafirmam em respeitar os estatutos do partido, em respeitar as regras internas do partido, em permitir que, independentemente das opiniões que uns e outros possam ter, que sejam as estruturas e os órgãos competentes do partido a se posicionar, a decidir sobre a vida interna no partido.
No entanto, o jurista e analista político Luís Landim acha natural a exigência dos signatários da carta ao presidente do PAIGC, tendo em conta as eleições que se avizinham.
Temos em cima da mesa duas situações que eles aqui colocaram. Por um lado, segura que o partido poderá apresentar as presidenciais e segura que irá naturalmente aparecer como rosto para legislativas. Legislativa é uma eleição dos partidos políticos, ao passo que presidencial é uma eleição dos cidadãos.
Por sua vez, o jurista Fode Mané apresenta a seguinte análise.
O receio que toda a gente tem é legítimo e justificável nessa circunstância, porque cada ação deste regime tem sido pautada pela força, pela ilegalidade. Então, quando se está num ambiente turvo, é possível em tudo. E mesmo essas pessoas, são pessoas que saíram à revelia das orientações dos seus partidos, foram para o governo e uma das contrapartidas é que tem que investir-se contra as suas formações políticas, como tem sido com os do MADEM e do PRS.
A carta enviada ao presidente do PAIGC constam principalmente os nomes de Rui Duarte Barros, primeiro-ministro, Ali Jazi, ministro dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Mário Moçante da Silva, ministro das Pescas, Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros e José Carlos Teves, ministro das Obras Públicas. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora a Moçambique, onde Venâncio Mondlane passou o dia na beira depois de ontem ter estado em Nampula, onde se registrou grande agitação com a manifestação de apoiantes do Podemos, que suportou a sua candidatura presidencial e que levou mesmo à intervenção, ou melhor, confrontos com a polícia. Na beira, conforme nos diz de seguida o correspondente José Chirinza, Venâncio Mondlane reafirma a convocação de greve à escala nacional na próxima segunda-feira. A sua passagem pela beira provocou grande aparato policial.
O candidato presidencial, Venâncio Mondlane, reiterou hoje a realização da greve à escala nacional de paralisação de todas as atividades públicas e privadas na próxima segunda-feira, em repúdio dos resultados preliminares das 7ª eleições gerais, legislativas e provinciais divulgadas pelas comissões provinciais de eleições que dão vitória ao concorrente da Frelimo, Daniel Chapo, e o respectivo partido.
Nós reafirmamos aqui, de pés juntos e firme, que a declaração que nós fizemos, que na segunda-feira está declarada uma greve nacional e geral, nós não vamos arredar o pé desse ponto. E vamos reafirmar com todas as letras de pulmões cheios, firme e convicto. Todo o país deve estar em sintonia para protestarmos, para manifestarmos o nosso desagrado, desalento, decepção em relação à gestão que está sendo feita do processo eleitoral.
Venâncio Mondlane reiterou esta posição de visita à cidade da Beira, a autarquia politicamente mais importante do país, depois da visita ontem na cidade de Nampula, no norte do país, que terminou com tumultos e confronto entre os seus apoiantes e a polícia durante uma marcha por si liderada. A sua deslocação à Beira, que tinha por objetivo uma reunião com a Comissão Política do Partido Podemos, que suporta a sua candidatura, obrigou a Polícia da República a destacar um forte aparato policial em diversas ruas da capital província de Sofala e locais de maior aglomeração populacional para impedir qualquer tentativa de marcha. Desde a sua chegada no Aeroporto Internacional da Beira, foi escoltado até a sede deste partido, no centro da cidade, por agentes da polícia de várias especialidades que permaneceram nas cercaínas da delegação até a sua saída, após o encontro com a comissão política. A presença do aparato policial foi notório também na estância hoteleira onde esteve hospedado. Venâncio Mondlane considerou absurda a movimentação deste contingente policial devido à sua presença, abdicando dos seus afazeres.
É totalmente absurdo o que eles estão aqui a fazer, a movimentar todas as unidades policiais da cidade, todas as esquadras, todas as unidades da polícia, pura e simplesmente por causa de um indivíduo que chegou numa cidade. Portanto, é totalmente ridículo e absurdo. Numa altura em que a cidade da Beira, como vocês sabem, está assolada com um elevado índice de crimes de raptos, de sequestros, de violação de mulheres, de tráfico de órgãos, de prostituição infantil, de tráfico de seres humanos também. Temos todo este conjunto de crimes que precisam dessas unidades especializadas da polícia variadas para mobilizarem os seus recursos financeiros, os seus meios circulantes, os seus recursos humanos, que é justamente para fazer face e garantir a tranquilidade das pessoas. Aí nunca há meios, nunca há combustível, nunca há homens, os polícias estão desmotivados, não têm salários, não têm subsídios, a polícia nunca está capacitada, não consegue responder, mas hoje conseguiu mover todo o contingente policial de uma província.
Mondlane explicou que visita visa, por um lado, o que chamou de reanimar as delegações do desalento e desagrado dos resultados eleitorais, que na sua avaliação não reflete a vontade dos eleitores. Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza. E as eleições de Moçambique e os resultados, ainda que parciais, serão um dos temas para o África Agora de amanhã, sexta-feira, apresentado pela Mayra de La Salete, que tem como convidado o Adriano Novunga, do CDD. O amigo ouvinte é o nosso especial convidado. Ainda em África, mas envolvendo os Estados Unidos, o presidente norte-americano Joe Biden vai visitar Angola em dezembro, anunciou a Casa Branca, que descreveu Angola como um parceiro estratégico. A visita vai dar-se já depois das eleições americanas com o presidente Biden em fim de mandato, mas, dizem analistas, a visita assinalará um novo relacionamento entre os dois países. Paula Alves Silva tem mais detalhes.
A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, não deu uma data precisa para a visita, afirmando que ela se vai realizar na primeira semana de dezembro. O presidente Biden deveria ter visitado Angola esta semana, mas a viagem foi adiada devido ao furacão Milton, que atingiu vários estados americanos. A porta-voz disse que, na sua viagem a Angola, o presidente americano vai celebrar o que chamou de transformação da relação Estados Unidos-Angola, reconhecendo o papel de Angola como parceiro estratégico e líder regional. Karine Jean-Pierre disse ainda que Joe Biden e João Lourenço vão também discutir o aumento da colaboração em matéria de segurança, saúde e parcerias económicas, incluindo a parceria do G7 para as infraestruturas globais e o apoio ao investimento para o corredor do Lobito. Antes do cancelamento da viagem, o Departamento de Estado tinha indicado que chefes de Estado de outros países, provavelmente Congo Democrático e Zâmbia, poderiam estar presentes durante a deslocação de Biden a Angola, pois esses países estão diretamente envolvidos nos planos de desenvolvimento do Corredor do Lobito. Desconhece-se, no entanto, se esses dirigentes se deslocarão em dezembro a Luanda para a visita de Biden. Já após o cancelamento da visita programada para esta semana, os dois presidentes falaram ao telefone e nessa conversa, disse a Casa Branca, o presidente Joe Biden agradeceu ao presidente Lourenço pela sua contínua liderança nas prioridades regionais e globais e sublinhou o compromisso dos Estados Unidos em aprofundar a parceria estratégica com o governo e o povo de Angola. Na segunda-feira, os dois países assinaram em Luanda mais dois instrumentos jurídicos no quadro do reforço da cooperação bilateral. Um deles é o Acordo de Serviços Aéreos, que visa promover um sistema de aviação internacional competitivo e reduzir a interferência governamental, facilitando o transporte aéreo internacional com segurança. O documento estabelece os direitos de sobrevoo e permanência e incentiva a concorrência justa entre as companhias aéreas dos dois países. O segundo, no setor de defesa, o Acordo 505, é um instrumento jurídico que estabelece as condições para a formação e outros serviços no âmbito do Programa Internacional de Educação e Formação Militar, IMET.
O governo dos Estados Unidos, sob pressão para provar que está a ajudar as vítimas nas áreas devastadas por furacões consecutivos, aprovou cerca de 2 mil milhões de dólares em assistência a 6 estados para ajudar as pessoas gravemente afetadas pelos furacões Helene e Milton, adiantou a Casa Branca. Afirma a agência norte-americana encarregada de responder a catástrofes que tem lutado contra a desinformação desde que Helene se abateu sobre a Flórida. Alerta também que será necessário mais dinheiro para financiar a resposta. A repórter da Jessica Stone explica na reportagem que Ana Guedes apresenta de seguida como é que funciona esta agência norte-americana.
A temporada de furacões de 2024 trouxe outra poderosa tempestade para o sudeste americano, forçando milhões de pessoas a abastecer e fugir da rota do furacão Milton. A Voz da América falou com Ong Miatu antes da chegada do furacão.
Ouvimos dizer que o furacão Milton está a apontar para a região da Baía de Tampa e que a tempestade pode atingir de 3 a 5 metros. Por isso, os habitantes nas zonas costeiras e baixas não têm outra alternativa. Mudem-se para um abrigo ou local seguro.
Os residentes de casas móveis são particularmente vulneráveis aos ventos fortes e às grandes inundações provocadas pelos furacões.
We took water with Helene. A nossa casa ficou inundada com Helene e dizem que vai ser pior. Muito mal, muito mal.
Isto vai inundar. Foi o que aconteceu na última tempestade e na tempestade anterior. Estamos à espera de águas ainda mais altas. Toda a gente tem de retirar os seus veículos e pôr-se em segurança. Este sítio vai ser devastado.
Se isso acontecer, os americanos que sofreram danos nas suas casas ou carros podem obter ajuda da FEMA para pagar as reparações. A Agência Federal de Gestão de Emergências, ou FEMA, coordena os esforços de resposta com todos os níveis do governo, bem como com o setor privado. Mas primeiro o presidente deve declarar uma emergência nacional, o que liberta fundos adicionais para ajudar os governos locais a responder.
Dê instruções a esta equipa para fazer tudo o que estiver a seu alcance para salvar vida e as nossas comunidades, para ajudar as nossas comunidades antes, durante e depois destes fenómenos meteorológicos extremos. Isto está a ser feito.
A FEMA também divulga a mensagem de que as pessoas afetadas devem procurar abrigo ou evacuar. Após o fim da tempestade, as vítimas podem solicitar à FEMA assistência individual para morada, mas somente se não tiverem seguro ou tiverem seguro insuficiente. O site do FEMA diz que o programa não compensará todos os danos, mas pode complementar os custos de alojamento temporário, reparações domésticas e proteção das casas contra futuras tempestades.
A FEMA pode prestar assistência a indivíduos, que pode assumir a forma de uma injeção rápida de dinheiro para despesas relacionadas com a catástrofe, como despesas médicas ou dentárias, bem como habitação. Além disso, a FEMA presta assistência aos governos estaduais e locais para os ajudar a reconstruir as suas infraestruturas públicas.
O especialista em resposta a catástrofes, Jason Parnowski, diz que a FEMA mudou muito depois da sua lenta resposta ao furacão Katrina em 2005.
Incentivou a agência a pensar na preparação, a não ser tão reativa, mas a inclinar-se para a frente e a ajudar as comunidades a prepararem-se antes de acontecer alguma coisa.
Twin, residente em Sarasota, fez exatamente isso, instalando persianas contra furacões para que a próxima tempestade não cause tantos danos à sua casa.
Se as árvores ou os detritos atingirem a porta,
A porta de vidro estará protegida. Também instalei persianas contra furacões na porta das traseiras.
Com a previsão de tempo mais severo em todos os Estados Unidos, graças a um clima em mudança, os especialistas dizem que a procura da FEMA só deverá aumentar.
De volta à África, na Namíbia, os descendentes de pessoas que fugiram da perseguição alemã no início de 1900 estão a regressar à sua terra natal. O governo reservou 5 explorações agrícolas comerciais para deslocalização de quase 100 pessoas da etnia Ovaherero. Esta é uma reportagem de Vitali Angula, desde Windhoek, na Namíbia. Enquanto o sol nasce num dia ventoso de setembro, Vera um Capitaco recebe os carimbos finais nos seus documentos de imigração. Elas têm entre os cerca de 100 Ovaherero de origem namibiana que se estão a mudar para sua terra natal ancestral.
Esta viagem começou em 2015. Foram 8 anos de espera pela nossa repatriação para a nossa pátria. Esperámos muito tempo e começámos a ter dúvidas. Não tínhamos a certeza se um dia viríamos ou não, mas finalmente conseguimos, chegamos. Somos bem-vindos, rostos felizes, todos ficam felizes.
Milhares de membros da etnia Ovaherero fugiram da Namíbia no início de 1900 para escapar a uma guerra entre colonizadores alemães e combatentes da resistência local. Quase 3/4 da população de Ovaherero, cerca de 60 mil pessoas, foram exterminadas numa campanha genocida. Muitos dos 20 mil que permaneceram encontraram refúgio onde é hoje o Botswana, mas consideravam a Namíbia como seu lar.
Today is indeed a historic day.
Hoje é de facto um dia histórico, um dia em que as pessoas que são botswanas de ascendência namibiana estão a regressar ou a preparar o seu regresso à Namíbia. A Namíbia é a pátria delas.
Com a bagagem de crianças pequenas, cerca de 50 homens e mulheres Ovaherero atravessam o posto fronteiriço de Gobe. São escoltados por representantes do governo e chefes tradicionais enquanto se preparam para começarem uma nova vida. Mais membros da etnia Ovaherero regressarão à sua pátria quando o gado deles obtiver a necessária autorização das autoridades. O governo da Namíbia reservou 5 explorações agrícolas comerciais para os retornados. Os recém-chegados estão esperançosos de que a transição seja tranquila.
Se me derem uma quinta e todos os implementos da quinta, poderei cultivar com sucesso.
Este é apenas o início de um processo de reassentamento que levará meses. As autoridades namibianas dizem que é uma forma de justiça de restauração para as pessoas cujos antepassados perderam as suas terras há muitas décadas.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para a Alemanha na quinta-feira, uma semana depois do planeado e num cronograma reduzido depois do furacão Milton ter o aterrado na semana passada. Tanto ele como o líder da Alemanha têm enfrentado uma pressão crescente devido ao seu apoio à Ucrânia, tendo ambos anunciado recentemente novos pacotes de segurança. Esta é uma reportagem de Anita Paul, da correspondente da Voz da América na Casa Branca, com a apresentação de Paula Alves Silva.
O presidente Joe Biden concretiza esta semana o seu plano de visitar a Alemanha para discutir assuntos urgentes na Ucrânia e noutros locais, e o chanceler Olaf Scholz sublinhou a importância desta visita de um dia e elogiou a relação Estados Unidos-Alemanha. A Ucrânia está no topo da agenda, com a Casa Branca a anunciar na quarta-feira que Biden lançou outro pacote de assistência à segurança de US$425 milhões. Biden pretendia ir a Berlim na semana passada, mas o furacão Milton estragou os seus planos, obrigando-o a remarcar também uma reunião sobre a segurança da Ucrânia, que agora vai liderar virtualmente. A Casa Branca disse que Biden não se iria encontrar diretamente com o líder da Ucrânia, como inicialmente planeado. Scholz reuniu-se com o presidente Volodymyr Zelensky na semana passada para ouvir o seu plano de vitória de 5 pontos, que inclui um convite para aderir à NATO antes do fim da guerra. Zelensky apresentou o plano ao seu parlamento na quarta-feira.
Este plano é uma ponte para a realização de uma cimeira de paz produtiva que porá verdadeiramente fim à guerra. Este plano não pretende substituir a nossa iniciativa de paz, mas reforçar a posição da Ucrânia de forma a aproximar a paz. Podemos conseguir isso através da cooperação de todos os nossos parceiros. Contamos também com o apoio da Alemanha.
O novo secretário-geral da NATO foi evasivo, dizendo que um dia a Ucrânia seria membro. Esta guerra opressiva obriga os Estados Unidos e os aliados a trabalharem em conjunto para combater um grupo crescente de adversários com interesses no destino da Ucrânia, disse avô o general James Jones, conselheiro de segurança nacional do ex-presidente Barack Obama.
The Iranian, Russian, Chinese and North Korean.
A aliança iraniana, russa, chinesa e norte-coreana, se lhe quiserem chamar assim, é muito perigosa e não podemos fingir que não o é. E precisamos de fazer coisas como reforçar a NATO, reforçar a União Europeia, reforçar as relações bilaterais e garantir que Vladimir Putin não prevaleça na Ucrânia.
Os analistas dizem que esta viagem pode ser importante para o futuro da Ucrânia. William Pomerantz, analista do Wilson Center.
Penso que Biden poderia usar o seu tempo na Alemanha para reiterar a importância do apoio à Ucrânia.
A Alemanha e os Estados Unidos assistiram a protestos contra o seu apoio a Israel na guerra que começou em Gaza há um ano. Ao mesmo tempo, ambos reportam aumentos de incidentes antissemitas no ano passado. Os dois líderes, que se descrevem como centro-esquerda, enfrentam desafios políticos por parte de grupos de direita que criticam o apoio do seu governo à Ucrânia e a Israel. Scholz perdeu recentemente terreno para a ascendente Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita que se opõe à imigração e que o sistema judicial alemão apelida de suspeitos de extremismo. Esta visita surge num momento crucial. Ambos os líderes sabem bem como as guerras do século passado afetaram a sorte e o futuro das suas nações. Agora, estes dois líderes têm de lutar juntos para garantir que outro conflito não engula o mundo.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com um estudo do Observatório de Futebol, sediado na Suíça e que faz estudos sobre tudo, mas mesmo tudo relacionado com o futebol. Um dos seus últimos diz respeito ao valor total das transferências dos jogadores, incluindo aqueles emprestados a outros clubes. No topo está o Real Madrid de Espanha, cujo valor de transferência dos seus jogadores é de 1.877 milhões de dólares. Segue-se o Manchester City com 1.597 milhões e depois mais dois clubes ingleses, o Chelsea, com jogadores avaliados em 1.507 milhões de dólares, e o Arsenal, com 1.330 milhões de dólares. Em quinto lugar aparece o Barcelona, com um valor de transferências dos seus jogadores em 1.221 milhões de dólares. Entre os 10 primeiros, 6 são clubes ingleses, 2 espanhóis, 1 francês, o Paris Saint-Germain, claro está. No que diz respeito aos clubes portugueses, o Benfica aparece em 24º lugar, com jogadores avaliados em 524 milhões de dólares, e depois, logo atrás, em 25º, o Sporting, com um valor total dos seus jogadores de 514 milhões de dólares. O Observatório de Futebol, como nós dissemos, faz estudos sobretudo relacionado com o futebol e um outro estudo recente coloca o português João Neves, do Paris Saint-Germain, como o jogador que mais oportunidades cria, seguido de Cole Palmer, do Chelsea, Romano Schmidt, do Werder Bremen e Lamine Yamal, do Barcelona. Um outro português, Rafael Leão, do Milão, aparece em 8º lugar. E falando de Portugal, este fim de semana regressam os jogos de clubes após a interrupção para a Liga das Nações, mas o campeonato esse não regressa. Este fim de semana são os jogos da Taça de Portugal. O Sporting faz uma visita ao Portimonense da 2ª Liga e depois, mais tarde, temos o Futebol Clube do Porto a defrontar o Sintrense e o Benfica a defrontar o Pevidem da 4ª Divisão. O ano passado, o Sporting esteve na final, perdeu com o Porto por 2-1. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O que nós esperamos, sabemos que a Taça de Portugal é sempre imprevisível. Sabemos que o Portimonense fez uma equipa para subir, não vive o melhor dos momentos e não queremos facilitar nada porque ainda não ganhámos a Taça de Portugal. Queremos muito ganhar a Taça de Portugal, viver aquele momento da final da Taça foi importante para nós e, portanto, queremos voltar ao Jamor e queremos ganhar o jogo.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a falar do jogo com o Portimonense para a Taça de Portugal amanhã.
E é com o desporto que terminamos a nossa emissão vespertina de hoje. Foi um prazer imenso vos informar. Eu sou Sérgio Nhambi. A produção esteve com Jaime Faria. Continue conosco em www.voaportugues.com. Não se esqueça de cuidar de si.